Retiro de Obreiros. Curitiba, 13 de novembro de 2016. Quinta Ministração. Por Iata Anderson Freitas. Assunto: Impulsionados pelo Espírito Santo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui, por tudo que o Senhor já tem feito nesses dias. Por tudo que o Senhor já tem feito, né, nesses dias, o Senhor me trouxe aqui, né, porque Ele queria fazer algo na minha vida, né, e através da minha vida também, né, o Senhor tem sido misericordioso ali na igreja em Nova Friburgo, né, e peço que os irmãos estejam sempre orando ali também, né, pela igreja que ali está. E o Senhor começou a fazer algo antes de eu ministrar a palavra, né? Eu quero dar um breve testemunho, que desde que eu cheguei aqui, o Senhor já tem me impactado, né? De ver os irmãos. Eu estive aqui, parece que foi em 2001, 2002, né? Já tem algum tempo. E foi muito bom rever muitos irmãos, né? E naquela ocasião, o Senhor me impactou muito com a vida da igreja, comunhão dos irmãos, foi um encontro, né? Na época ainda estava o pastor Aniceto entre nós, né? Eu vim com ele também. Vim depois dele, né? Veio eu e o Flávio, né? Onde está o Flávio lá? Então, o Flávio nem era casado, né? Então, tem bastante tempo. Mas foi maravilhoso. Eu fui tão impactado na comunhão dos irmãos de ver, que eu depois estimulei os irmãos a virem aqui também. Então, vocês também me conheceram também, alguns através de meus filhos também, né? Eu sou pai de 5 filhos, né? Graças ao Senhor. E o Senhor tem nos dado essas dádivas, né, para nossas vidas. E quanto mais filhos um pai tem, mais expressado ele é, né? Você pode ver alguns traços naturais nos filhos dos irmãos, né? Você olha o nariz de um, a boca de outro, né, do pai e da mãe. Então, por isso também o nosso Deus quis um dia ter muitos filhos. Aleluia! Para que ele pudesse ser expressado, bem expressado, né? O nosso Senhor. Glórias ao Senhor. Então, eu incentivei os meus filhos a virem também. Eles vieram, cedi a minha vez, né? Mas agora eu fui também, né, presenteado para poder vir aqui, né? Então, eu pude estar com os irmãos. Eu agradeço ao Senhor pela vida dessa igreja, pelos irmãos, né? Pelo Juvenal, que está sempre ali nos ajudando ali em Friburgo, né? É, também, ultimamente, tenho também com Erling, o Almir esteve lá também, né? Cooperando, e sempre que eles vão, o Senhor traz uma dispensação tremenda, né? O Senhor tem usado a vida dos irmãos. Eu glorifico ao Senhor por esses dias que o Senhor me trouxe, já em contato com os irmãos, o Senhor já tem me falado, né? Na hospedagem, no amor dos irmãos, a recepção, nisso tudo eu vejo Deus, eu vejo o Senhor, né? Há uma palavra que diz assim, que Deus, ele nunca foi visto, né? Deixa eu ler aqui. Está em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Amém. As pessoas querem ver Deus. Onde está Deus, né? Há pessoas querendo ver o Senhor. O Senhor está na comunhão dos irmãos, está na igreja. Se nos amamos uns aos outros, nisto está o Senhor. Deus é visto. Deus é manifestado no amor. Ó, quão bom e quão suave é, né, estarem unidos os irmãos. Aí está a unção, o óleo, a comunhão. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Então, o Senhor nos deu a igreja. Maravilha! Nos deu os irmãos, né? Então, já estando em contato com os irmãos, o Senhor nos mostra a nós mesmos. Sabia disso? Né? Já estou entrando aqui num assunto. O Senhor nos deu os irmãos para nos mostrar a nossa realidade. Glória a Deus por isso. Nós temos a palavra de Deus e sempre sabemos que a palavra de Deus é um espelho que mostra a nossa realidade. Mas os irmãos também são espelhos que nos mostram, que nos revelam. Você só percebe quando você está vazio do Espírito, quando você está em contato com alguém que está cheio do Espírito Santo. E aí você percebe o quão vazio você está, o quanto você precisa daquelas virtudes que você vê na vida do irmão. O mundo quer esse testemunho, o mundo precisa ver o que era um lar cheio do Espírito Santo, o que é uma esposa cheia do Espírito Santo, o modelo, o que é um marido, um pai, uma mãe, um jovem cheio do Espírito Santo. Então, quando nós vemos, quando nos aproximamos da luz, nós vemos a nós mesmos. E o Senhor faz isso entre os irmãos, na igreja, onde está a abundância da luz do Senhor, a presença de Deus. Como diz o Salmo, na tua luz veremos a luz. Amém? Então o Senhor nos mostra, né? O Senhor faz essa obra. Outro dia lá em Nova Friburgo, né, o Senhor nos deu uma palavra que dizia assim que muitas vezes as chaves que abrem as suas algemas estão com outro irmão. Às vezes há prisões, há cativeiros na vida de muitos irmãos e o Senhor coloca a chave na mão de outro irmão. Precisamos uns dos outros, irmãos, para sermos totalmente livres, libertos. O Senhor faz assim na sua obra para que venhamos a depender uns dos outros. A certos aspectos não tem como, né? Eu estava dizendo, irmão Juvenal, a mansidão. Como é que você vai ser manso sozinho? Né? Como é que você vai exercitar a mansidão sozinho? Sim, se você estiver isolado, sozinho, subir uma montanha, lá você fica tão manso, né? Há tanta paz. Porém, na igreja, no meio dos irmãos, nós somos levados a praticar e aprender com aquele que é manso e humilde de coração, né? Aprender a sermos mansos também. A palavra manso não significa alguém totalmente passivo, né? Que não faz nada, mas é alguém que foi amansado pelo Senhor, tratado pelo Senhor, trabalhado, porque Ele permitiu o Senhor trabalhar na vida dele. Então ele se torna alguém que foi amansado, domado pelo Senhor. Certa vez o Juvenal ministrando, ele disse, né, que o corpo dos irmãos que servem, os presbíteros, é um corpo de governados por Deus. Né? É alguém para ter alguma responsabilidade na igreja, ele precisa primeiro ser dominado pelo Senhor. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Um texto que foi lido hoje pela manhã também. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Diz assim, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glórias ao Senhor. Então há uma expressão aqui, no versículo 15, que diz que ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si. Não viver mais para si. O Senhor, na sua tão grande salvação, como foi dito nesta manhã, esta tão grande salvação, fala da abrangência dessa salvação, né? Todo o nosso corpo, alma, espírito, dentro desse processo, eles vão ser apresentados irrepreensíveis perante o Senhor. E para isso nos foi dado o Espírito Santo, para santificar, né? Esse processo que foi dito ontem também, na vida do Almir, o Senhor nos falou. Então o Senhor nos livra do diabo, do inimigo, do mundo, do pecado. Mas há um aspecto, né, que hoje aparece muito, pessoas que vivem para si mesmas. Esse é o grande problema. as pessoas viverem para si, as pessoas querem reservar um pouco de vida para si mesmas. Ah, eu preciso ter um tempo para mim mesmo. Eu preciso de algo em favor de mim. E o inimigo, ele sempre soa aquela mesma voz. Antigamente, suas armas são as mesmas. Ele diz, o inimigo, poupa-te a ti mesmo. Guarda-te, tem compaixão de ti, não vá para a cruz. Isso acontece, todos os dias somos tentados a isso, a não ir para a cruz, a tentarmos levantar as nossas razões, lutarmos para ter razão, né? Às vezes numa dificuldade entre irmãos, num desentendimento, né? Eu já participei no início com o irmão Aniceto, né? E ele me levava, às vezes tinha que cuidar de algum caso de desentendimento entre irmãos, marido e mulher, e eu pensava assim, puxa, mas como vai resolver isso? Que situação difícil. Parece que todos os dois lados estão certos. E o Aniceto dizia assim, ninguém tem razão de nada, a razão está com o Senhor. Só Ele tem a razão. Quem não se humilhar não tem razão de coisa alguma. Todos devem se humilhar. E eu comecei a ver aquilo, né? Que realmente nós temos que nos humilhar diante do Senhor, né? Então, há esse problema. E eu comecei a observar há muitos irmãos, né? Há muitas pessoas que eles estão sempre se poupando. Eles não querem se entregar, não querem se expor. E no expor, no se expor, nessa atitude está a nossa cura. E com o passar dos anos, observando irmãos, irmãos que sempre retinham algo, que não queriam se revelar, que não queriam se misturar no meio do povo, se isolando, e você vai ver neles, não há aquela vida abundante, porque eles retêm. E todo aquele que retém, ele perde. Ele não recebe do Senhor a abundância. É uma vida de tropeços, uma vida de inconstância. Não há aquela constância, a perseverança, porque retém algo para si. Elas ficam sempre tropeçando, porque não se entregam totalmente ao Senhor. O Senhor quer que nos entreguemos totalmente a Ele. Outro dia eu postei uma frase lá, né, que dizia assim, a parte em nós que não entregamos ao Senhor é esta mesma parte que vai nos trair. Esta parte que irá nos trair mais tarde. Aquilo que não entregamos ao Senhor, aquilo vai nos deixar numa situação difícil à frente. Ora, Jesus, quando ele, a Bíblia diz que ele ia caminhando, ia uma grande multidão com ele, e de repente ele se vira para a multidão e diz, né? Ora, se alguém vem após mim, não nega-se a si mesmo, né, não nega sua mãe, mulher, irmão, irmãos, irmãs, filhos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele também que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Ele diz mais abaixo no texto. E ele fala ali de calcular o preço. E o preço ali é tudo, né? Então, antes de servirmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor, temos que calcular. Estou disposto a abrir mão de tudo para o Senhor? Não significa que você literalmente vai vender tudo o que tem, mas você tem que chegar a tal ponto de renunciar tudo quanto tem. Ou seja, nada daquilo pode te prender, nada pode nos prender. O Senhor é maior que todas as coisas. Amém? Ele é precioso para nós. Todas as coisas são dEle, por Ele, para Ele. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, muitas pessoas ficam sem aquela constância, sem a perseverança, porque vivem para si mesmos, né? Teve um irmão que uma vez contou até uma história, né? Creio que muitos irmãos aqui conhecem aquela... Ele contou uma parábola sobre o sanduíche, né? De um fazendeiro que queria fazer um sanduíche. E ele vai e ele procura. É uma parábola, né? Uma história. As crianças que gostam, né, da história assim. Que ele quer fazer, esse fazendeiro quer fazer um sanduíche. Então ele vai... Ele passa ali na dona vaca, né, e fala com ela o que, que ela podia contribuir para fazer esse sanduíche. Ele já tinha o pão. E aí a vaca disse, eu posso contribuir, né, com leite para poder fazer um queijo, né, colocar no pão. Então ela contribui. E ele diz assim: mas não pode contribuir com mais nada? Não, o senhor sabe que eu sou livre para andar, né? Eu tenho muito espaço, eu tenho que andar. E depois ele vai, né? Vou resumindo aqui. Então ele vai depois na galinha ali. Ô, dona Galinha, estou fazendo um sanduíche aqui. Ah, tudo bem, patrão. O que a senhora pode contribuir? E ela diz: eu posso dar um dos meus ovos aqui para colocar no sanduíche. Tudo bem, não pode contribuir com mais nada? Não, o senhor sabe que eu vivo nesse galinheiro preso aqui, tem o galo, eu não posso sair. Ah, tudo bem. Então ele chega depois para o porquinho da fazenda, né? Ô, seu porquinho, tudo bem? Tudo bem, patrão. Pois é, estou fazendo um sanduíche aí, a galinha deu, né, leite para fazer um queijo, né? Já é um... E depois ele, né, teve a galinha aí que deu ovo, né, a vaca deu o leite para fazer o queijo, a galinha deu os ovos ali. E porquinho, o que o senhor pode contribuir aí para esse sanduíche? Ah, patrão, não sei, né? Fica difícil assim. É, tem um bacon, né? Fica bom. Faz um egg cheese bacon ali. Ah, patrão, mas o bacon sou eu, patrão, né? E ele, para ele poder contribuir, ele tinha que se comprometer totalmente, né? A sua vida. E o patrão disse para ele, né? Ó, você pode observar aí o grão de trigo, né? Ele deu a sua vida para poder fazer aqui o pão. Você pode seguir esse exemplo, né? E por fim, ele entrega a sua vida, o porquinho, para poder ter o bacon, o sanduíche. Né? Um irmão uma vez contou isso, né? E realmente o porquinho se comprometeu. E hoje muitas pessoas elas contribuem assim, porque sanduíche é o propósito de Deus, é o propósito do Senhor. E muitas pessoas elas querem fazer uma média, né? Já viu você na escola, né? Ah, já estou na média, né? Na faculdade. Ah, já tirei uma nota mais ou menos, está bom, deu para passar, raspando, mas está bom. E as pessoas não se entregam totalmente, né? A vaca contribuiu, só com aquilo ali não dá para dar mais nada. Não, não, já está bom, já fiz demais. Não pode dizer que eu não ajudei. Então, às vezes há pessoas assim na igreja que contribuem com uma parte. Ah, já fiz até demais, né? E quanto mais você se entregar, mais você terá a vida abundante, mais você será pleno, cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Se você se entrega pouco, você terá pouco da vida do Senhor, porque cada vez que você abre mão de si mesmo, você é mais cheio de Cristo, mais cheio do Senhor. Importa que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir cada vez mais. Amém? Então a vaca representa, sabe, alguém que contribui, mas ela tinha liberdade, ela tinha muito para andar. Então, às vezes, as pessoas querem viver para si. Não, eu já fiz a minha parte, que aí também já é demais, não vou me entregar tanto assim. Não, não vou ler tanto a Bíblia, não vou orar tanto. Ah, precisa ir em todas as reuniões. Mas nós temos prazer, nós viemos aqui por prazer ao Senhor, amém? Não é porque temos medo de ir para o inferno que estamos aqui, ou porque estamos fazendo algo pensando, porque o céu é um lugar muito bom, então estamos aqui para ir para lá. O céu só é bom porque o Senhor habita lá, amém? Porque o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele foi feito mais sublime do que os céus. É o nosso Senhor, Ele é mais sublime do que os céus. Os céus é sublime porque Ele está lá. Então tem aqueles que querem viver a sua vida, né? Particular, se é que existe isso, né? Teve um irmão que uma vez disse assim: a igreja ela pode ser comparada a um doce, uma paçoca, né? Que está ali tudo misturado, os grãos foram moídos, triturados, estão ali unidos, e você não sabe quem é quem, qual grão, né? Porque misturou tudo. A igreja é assim, irmãos. Não é como aquele outro doce, a gente chama lá, não sei que, pé de moleque, né? Que tem açúcar e tem alguns grãos inteiros. E só por causa do açúcar que eles estão presos. Porque tem alguns que querem ficar inteiros. Irmão, não podemos ficar inteiros na igreja. Nós temos que ser quebrados, quebrantados, misturados, né? Não há vida particular. Glória a Deus, o Senhor nos uniu. Então precisamos dos irmãos para mostrar nossa realidade. Senão não temos como exercitar o perdão, a mansidão que se revela no trato, né? Aqui em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Aqui fala que o Senhor é a videira verdadeira. Esta afirmação já deve ter causado, né, uma incomodação nos judeus ali, porque Israel já era representado como a videira. Existe essa representação no Velho Testamento. E isso, Jesus já diz assim, eu sou a videira verdadeira, né? Aquilo já deve ter causado alguma inquietação naqueles que ouviram ali. Mas aqui o Senhor é a videira, nós somos os ramos, né? Então há uma vida fluindo, a vida de Cristo fluindo em nós. Há uma seiva abundante que, que nos é dada, que circula em nós, no nosso interior, para gerar fruto, para gerar fruto. A vida do Senhor é suficientemente poderosa para nos fazer frutificar. Amém? Então, aqueles que começam a frutificar, o Senhor limpa. Aí tem a poda do Senhor, né? O Senhor vai cortando. Aqueles irmãos começam a frutificar, começam a buscar o Senhor. E aí começam a acontecer coisas estranhas, né? Começa a haver uma poda, um trabalhar de Deus. O Senhor corta isso da sua vida, corta aquilo, e você começa a não entender. Puxa, agora que eu comecei a servir mais ainda ao Senhor, começa a acontecer umas coisas, está acontecendo umas tribulações, eu não estou entendendo, agora que eu estou buscando mais. E aí começa a acontecer isso, mas o Senhor está trabalhando, irmão, Ele está podando. A partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele começa a trabalhar. Amém, irmãos? Ele tem toda a liberdade, Ele deve ter toda a liberdade de trabalhar em nós. E aí começa a acontecer a poda do Senhor. Porque a seiva, ela vem, né? E ela vai indo, aí tem um galho, tem outro galho. Mas aí o que que o Senhor faz? Aquele galho ali só tem muitas folhas ali, e o Senhor não quer achar só folhas em nós. Certa vez Ele achou uma figueira que só tinha folhas. Ele não esperava encontrar folhas, Ele esperava encontrar fruto, né? E a gente sabe o fim daquela figueira que o Senhor encontrou. Então, para que a seiva seja direcionada pelo tronco para ir para o galho que está tendo um broto ali para dar um fruto, Ele corta os outros galhos. Porque a vida que recebemos de Cristo, irmãos, é para frutificar. E às vezes nós pegamos essa vida e queremos fazer um monte de coisas, né? Um monte de folhas, somente folhas, coisas vãs, não é o fruto. Então o Senhor vai cortando. Amém, irmãos? Que permitamos o Senhor, né? Venhamos a permitir o Senhor cortar aquilo que não gera fruto. Então, representado ali, né? Naquela parábola, a vaca, que ela queria andar livremente, né? Ah, eu tenho que viver a minha vida. Há uma situação também, né? Outro dia eu estava lembrando com o Juvenal, aquela experiência de que havia um mercado de escravos, né? Estava sendo vendida uma moça ali, uma jovem, no mercado de escravos, e um homem vai e compra, né? Há um leilão e ele dá uma oferta maior e compra aquela jovem escrava. E Ele dá a liberdade a ela, você está livre, né? E ela pensa bem e ela retorna. Porque ela pensa, esse homem foi muito bom, né? E havia o risco também dela ser pega novamente mercador, né, e talvez cair nas mãos de um homem mais terrível, né, de um senhor, um dono mais terrível. Então ela pensou, voltarei, me apresentarei para ser serva, escrava daquele homem. Ele falou, não, você está livre. Não, eu quero te servir. Então, irmãos, nós fomos libertos pelo Senhor, livres, mas para o servir, irmãos, não para viver para nós mesmos, porque se vivemos para nós mesmos, nós podemos acabar como escravos novamente, escravos de nós mesmos, escravos do pecado, e há uma abertura para o inimigo atuar na nossa vida, mas temos que viver para Ele. Por isso diz aqui, né, viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Aí sim, porque aquele que é responsável, que nos comprou, nos amou, ele também será responsável em nos proteger, nos guardar, ele nos ama. Possamos estar diante dele, permitir o Senhor trabalhar em nós. Então ele começa a fazer isso, ele vai nos limpando para que demos mais fruto ainda. Né? E o Senhor nesses dias também, ele estava nos falando, né? Essas pessoas que não se entregam totalmente, eu estava falando com os irmãos lá. E aí a fraqueza espiritual. Se você vive para si, você fica com uma fraqueza, uma preguiça espiritual. Há uma preguiça espiritual nesses dias, né? Que é estranho, né? Há muita força, há muito desejo quando vamos fazer algo natural, né? Vamos praticar um esporte, então o nosso corpo vai... né? Com muito ímpeto, muita alegria, nós vamos para fazer as outras coisas naturais, né? Para trabalhar, nos esforçamos, desdobramos, acordamos cedo, né? Que precisamos trabalhar. Mas quando é para ler a Bíblia, de repente nossos olhos estão com muito sono, nosso corpo não quer servir ao Senhor. E olhamos servos do passado, né? Como já foi testemunhado o irmão Stephen Calm lá, né? Que ele já com uma avançada idade, ele não permite que outros irmãos limpem o local de reuniões, porque ele quer ter esta honra, né? Os irmãos testemunharam isso. E já com uma avançada idade. Então, irmãos, o que precisamos é a força do Espírito Santo, irmãos. Eu me lembro que nós lá na cidade de Nova Friburgo, o irmão Niceto já muito doente, ele tomava muitos comprimidos, a saúde debilitada, e nós tínhamos um local de reuniões que subiam várias escadas. E nós levávamos ele numa cadeira, ele assim, esgotado. Né? E nós levávamos ele. E quando chegava lá em cima, colocávamos ele na cadeira. Né? Ele ali apoiávamos a cadeira em que ele estava. E ele sem forças. De repente, ele levantava e começava a ministrar e começava a pregar durante uma hora ou mais. E a gente ficava assim... né, assustado, a força do Senhor que vinha na vida dele. Então o que precisamos é esta força do Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, que nos impulsione, né, que haja essa chama acesa, que nunca se apague, né, esta força para trabalhar, para servir o Senhor, para amar. É isso que o Senhor faz. Então não se trata de força física, não se trata... né, não é um problema de saúde física, mas é um problema de saúde espiritual. Precisamos daquela força, amém, do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Outro dia eu disse aos irmãos lá, né, em relação ao tempo do fim, o Senhor lançou uma pergunta, quando vier o Filho do Homem, quando Ele voltar, porventura achará fé na terra? Quando o Senhor vier... amém. Ele encontrará um remanescente fiel, irmãos. Amém. Ele encontrará aqueles que não se dobraram. Amém. Ele encontrará aqueles que perseverarão até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu perguntei aos irmãos, será que no tempo do fim o povo do Senhor estará mais fraco ou mais forte? Ali no livro do profeta Daniel diz... naquele tempo ali difícil, né? Fala ali do anticristo, fala uma situação difícil. Mas ali diz assim, que naquele tempo o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Ou na outra tradução, né? diz que o povo fará proezas. Aleluia. Então, na hora mais difícil, irmãos, na hora mais escura, o Senhor se fará mais presente. Amém. Eu estava descendo da minha casa certa vez, na rua de casa ali, a iluminação, havia um dos postes ali, a lâmpada estava queimada, e havia um trecho que estava mais escuro, e a minha filha Letícia, né, naquele tempo ela era bem novinha, eu estava com a mão dada nela, de mãos dadas, e descendo ali. E quando nós passamos ali no local que estava mais escuro, eu senti a minha mão apertar, ela apertou a minha mão mais forte. E o Senhor falou comigo, assim você deve estar na hora mais escura, assim o meu povo estará na hora mais difícil. Nós vamos nos apegar mais forte ao Senhor, amém? Na hora mais escura Ele virá. Lembra-se quando Ele constrangeu os discípulos a atravessarem o mar da Galileia? Ele disse que iria encontrar depois com eles. E perto da quarta vigília, né? O Senhor vem andando por sobre as águas. Aleluia. Nós não sabemos, né, que horas o Senhor virá. Mas se você estiver sempre esperando, né, quando Ele vier, vai ser esse momento mesmo, você já vai estar esperando, dizer, Senhor, eu já estava te esperando. Amém? Quando você fala para um irmão, né, eu vou lá amanhã na sua casa, e você não diz o horário. E esse irmão pensa, puxa, ele não disse que horas, vou esperá-lo de manhã, e ele não vem de manhã. Então, ele deve vir no almoço e você continua esperando. Você não pode deixar de esperar. E quando ele chegar, você vai dizer, não, eu já estava te esperando. Está tudo pronto aqui. Assim o Senhor disse que voltará. Devemos estar esperando. Bem-aventurado aquele que estiver fazendo assim, servindo, amando, e o Senhor voltar. Então, não seremos pegos de surpresa, porque já estamos o aguardando. Amém? Glórias ao Senhor, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Então o Senhor tem trabalhado, irmãos, nas nossas vidas. Nós vimos da... Estava falando aqui sobre a força, né? Há um salmo, vou deixar com os irmãos, salmo 92. Há uma promessa do Senhor. O salmo 92... Salmo 92, versículo 12, diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Então é uma promessa que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, na presença do Senhor, eles estão junto às fontes das águas, por isso a sua folhagem não murcha, estão sempre viçosos. O segredo está na comunhão, irmãos. O segredo está na comunhão e mantermos esta vida de comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Às vezes nós temos tido alguns problemas, os irmãos ministraram, né? O Senhor tem nos falado. Hoje há muita informação, vivemos na era da informação. Né? Hoje, até alguns livros cristãos bons, raros, né? Às vezes difíceis de encontrar, com a chegada da internet ficou tudo muito fácil, você acha muitos livros. Então informação não falta. Mas falta aquela revelação, irmãos, do Espírito, que nos impulsiona, que muda, transforma, que é uma chama, né, que não se apaga, que nos leva ao fervor no Espírito, ao ânimo. Então falta, é uma informação às vezes, né, eu posso ler uma receita de bolo e falar para o irmão, ó, tem um bolo que é muito bom, e falar, citar toda a receita, o modo de preparo. E o irmão fala, você já fez esse bolo, já provou? Eu falo, não, nunca provei. Mas você tem informação. Então há muita informação, mas o Senhor, né, Ele quer ser formado em nós, Cristo formado em nós, pelo Espírito Santo, Ele está formando a imagem, né, a imagem de Cristo. Aquele cântico, né, que os irmãos cantaram, eleitos, eleitos antes da fundação do mundo, chamados para ser conforme a imagem do seu Filho, conformados à imagem de Cristo. Esse é o grande propósito do Senhor, que apareça Cristo, que nós venhamos a diminuir, que Cristo apareça. Amém. Glórias ao Senhor. Então, os que estão plantados na casa do Senhor, na comunhão, no vínculo, não podemos abandonar os irmãos, né? Nós ouvimos um cântico lá de um irmão, né, que ele dizia: eu não sei o que seria da minha vida sem os irmãos. Eu também não sei o que seria da minha vida sem os irmãos. Quando eu cheguei no meio dos irmãos, os irmãos me amaram. Os irmãos me ajudaram tanto. Não há como viver mais de outra forma. Não há como deixar os irmãos. Precisamos uns dos outros. O Senhor nos deu a igreja, nos deu os irmãos para nos guardarmos. Somos guardadores dos irmãos, né? Foi dito hoje também aquela resposta atrevida, né, de Caim ao Senhor, que o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? E ele respondeu de uma maneira rebelde: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas é exatamente isso que nós somos. Somos guardadores uns dos outros, irmãos. Amém? Vamos nos guardar. Vamos nos guardar, irmãos. Outro dia o Senhor nos falou, lá em Nova Friburgo também, uma palavra ali, né, eu deixo para os irmãos, que o amor não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Isso guarda a nossa comunhão, né? Não chega alguém falando de outro irmão, as suspeitas, ruins suspeitas. O inimigo usa muito isso na mente, tentando jogar uns contra os outros, tentando quebrar a unidade, tentando atrapalhar. Mas não podemos suspeitar mal, né? Então temos que nos guardar. Ah, aquele irmão, o inimigo fala: ah, aquele irmão está diferente com você. São setas do inimigo, irmão, isso acontece. Aquele irmão já está se olhando diferente, você começa a olhar, aceitar aquilo, mas o amor não suspeita mal, né? E às vezes a pessoa vai falar com outra: acho que fulano está com problema, aquele irmão está diferente comigo. Mas se você é um irmão que está nesse espírito, o amor não suspeita mal, você vai falar: não, irmão, rejeita isso, aquele irmão te ama, não, aquele irmão gosta muito de você. Então, dessa forma, nós guardamos uns aos outros, né? Então, o Senhor quer nos dar desta força espiritual que precisamos, irmãos, para não sermos pessoas inconstantes, cheias de altos e baixos. Às vezes eu tenho visto irmãos, há irmãos, né, que nos procuram, nós temos trabalhado lá, e há irmãos que têm uma fé, mal dá para eles próprios, né? Eles têm uma fé, eles estão caminhando com muita dificuldade, aquela vida, né, há uma fraqueza espiritual muito forte, e o Senhor quer nos dar uma vida abundante, uma vida que transborda. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, uma vida que você tenha para você e para dar para os outros, transbordante. É isso que o Senhor quer fazer, irmãos. Que o Senhor nos encha, que o Senhor nos dê a sua plenitude do seu Espírito. Glórias ao Senhor. Há um texto que diz assim, né? O apóstolo Paulo falou: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Estamos sendo renovados, irmãos. Aquele cântico também, né? Esse cântico foi o Senhor que me deu, né, que estou lembrando. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que havemos de ser não é isso que está aqui. Não é esta aparência. O que havemos de ser, irmãos. Sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda está sendo formada a imagem de Cristo em nós. E não só a imagem no sentido da semelhança do resplendor, da glória, mas também caráter, o caráter de Cristo internamente. Então, o nosso homem velho, ou melhor dizendo, o nosso homem exterior, né, o nosso corpo, eu queria dizer, o nosso homem exterior, ele está se corrompendo, estamos ficando velhos, Mas só que o homem interior está sendo renovado, está num processo de renovação. Amém, irmãos? Por isso você observa, às vezes, irmãos bem antigos na fé, e se eles têm uma caminhada, né, com o Senhor constante, os seus sentidos naturais podem até ir, né, desfalecendo, a sua visão já não é mais a mesma, os olhos, a sua audição, mas os sentidos espirituais, irmãos, eles vão ficando cada vez mais aguçados, eles estão vendo o Senhor. Assim deve ser uma carreira normal, de uma vida cristã normal, os nossos sentidos espirituais vão ficando cada vez mais aguçados, percebendo a presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu li uma palavra aqui também, está em Romanos. Precisamos nos entregar ao Senhor. Permitir que o Senhor trabalhe em nós. Romanos capítulo 6, carta aos Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui fala de se apresentar ao Senhor. O Senhor já nos comprou, pertencemos a Ele, como aquela escrava foi comprada, né? Mas ela voltou e se apresentou. Agora eu quero te servir, não por uma obrigação, mas por uma escolha. Então esta liberdade que o Senhor nos deu é para Ele mesmo, para vivermos para Ele e não sermos escravos do pecado, escravos de nós mesmos. Então temos que nos apresentar ao Senhor, os nossos membros, né? Aquela experiência do irmão Watmani, né, que ele estava num trem e algumas pessoas chamaram para ele participar ali de uma jogatina, né, de um jogo ali, ele não podia participar daquilo. E ele disse assim, eu não tenho, só tenho um problema, que eu não tenho mãos. Eu não tenho mãos. E eles começaram a olhar estranho, né, achar aquilo estranho. Mas como? Você tem mãos? Não, essas aqui não são minhas. Estas não são minhas. Se eu tivesse mãos, poderia até, mas eu não tenho mãos. Porque essas foram compradas pelo Senhor. Essa consciência, irmãos, não somos de nós mesmos. Somos do Senhor, amém? Então, naquela parábola do início, né, a vaca queria viver, andar livremente. E tinha a galinha também, né, que contribuiu ali com os ovos. Mas ela disse, não posso me comprometer mais, porque eu vivo preso aqui nesse galinheiro e tem um galo. Então, representa aqueles que estão num cativeiro, numa prisão. Eles não conseguem se entregar mais, porque estão presos, cativos. Mas o Senhor nos liberta, amém? Devemos nos apresentar a Ele. E o Senhor é poderoso para nos libertar. Aleluia. Ele quer nos curar, nos sarar, para que sejamos livres para viver totalmente para Ele. Viver para o Senhor. Então aqui fala de nos apresentarmos ao Senhor. De apresentarmos os nossos membros ao Senhor. Aqui na frente também. Aqui no versículo 20, Romanos 6, versículo 20, diz, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. O nosso fruto, irmãos, para santificação. Nós fomos feitos servos de Deus para frutificar para o Senhor. O Senhor quer nos achar cheios de frutos, né? Como os irmãos ali da igreja de Filipos, ali os filipenses, Paulo escrevendo a eles, disse, cheios de frutos, amém? Cheios de frutos na nossa vida. Então que nos entreguemos ao Senhor, irmãos. Ele quer nos fazer frutificar. E hoje é um grande combate, é nos entregarmos, irmãos, nos abrirmos para o Senhor. A nossa alma, ela não quer morrer. Ela tem uns mecanismos, nossa alma, ela tem uns mecanismos de defesa. Não queremos nos entregar, não queremos nos expor, não queremos expor a nossa fraqueza. Né? Havia irmãos no passado que eu vi, eu olhando esses anos de fé, eu vi, né, aquela verdade desse versículo de Provérbios, né, o que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Né? Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu pude ver isso na vida de muitas pessoas. Havia uma irmã lá na igreja de Nova Friburgo que todos os apelos, praticamente, ela estava à frente. Ela ia à frente. Na dúvida, né? Na dúvida, ela se colocava. E o irmão Niceto, daquele jeito dele, muitas vezes, né, muito sincero, e aquela irmã ia à frente e ele dizia assim, olha, eu estava trazendo uma palavra, havia alguma coisa muito específica, às vezes era uma coisa específica. Né? Ele dizia assim, olha, não é com você, mas vem também, né? Vem, seja abençoado, vem também. Se na dúvida, né, você for em todos os apelos, você não vai errar. Né? Melhor você, né, por excesso ir do que não ir. Né? Então, e eu vi como essa irmã foi abençoada, como ela foi guardada pelo Senhor. Sempre se expondo, mas há uma voz, irmãos, há uma voz terrível. Eu não sei se é do engano do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, irmãos. É mais enganoso que todas as coisas. Às vezes, colocamos muita ênfase, né, no diabo como enganador. Ele é um enganador, sim, mas eu acho que eu já me enganei muito mais comigo mesmo do que me enganaram, do que outras pessoas me enganaram. Já me enganei muito mais a mim mesmo, porque o coração do homem é enganoso, mal, né? Ele é corrupto, é corrompido, então nos enganamos. Então, então às vezes as pessoas não... Eu olhei todas aquelas pessoas que se reservavam, que não se revelavam, e eu fui vendo o caminhar, e infelizmente, né, muitos já não estão entre nós. Porque houve muita oportunidade, né? O Senhor falou hoje cedo sobre o tempo da sua visitação, a visitação do Senhor, irmão. O Senhor tem nos visitado, hoje é o tempo oportuno, é o tempo oportuno do Senhor, da sua misericórdia sobre nós, irmãos. Há uma palavra que vem do coração do Senhor, que Ele diz assim, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. E o Senhor chorou sobre Jerusalém. Quantas vezes o Senhor quis, da parte dEle Ele quis. E eu olhei a vida de muitos irmãos que caminhavam comigo, ali ombro a ombro. Quantas vezes o Senhor quis os ajudar, através de muitas pessoas eles não quiseram. E hoje, infelizmente, muitos não estão no caminho do Senhor. Então, irmão, não perca a oportunidade. Né? Se há algo, se abra, se derrame diante do Senhor. Certa vez o Senhor, Ele disse ao seu povo, ali no profeta Jeremias, né, o livro ali todo é o Senhor falando. E o Senhor fala assim, por acaso não há bálsamo em Gileade? Não há bálsamo para curar? Por que não teve lugar a cura da ferida da filha do meu povo? Por quê? Não há médico? O Senhor é o médico dos médicos, irmãos. Há bálsamo para curar, há bálsamo disponível, um estoque inesgotável, um manancial de águas vivas. Aleluia, para nos curar, para nos libertar, nos renovar, mas nós precisamos nos mostrar. Né? Se você chega no médico, né, você vai numa consulta e o médico pergunta, o que você tem? Ah, doutor, estou com uma ferida terrível aqui na minha perna, deixa eu ver. Não, 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 não quero que o senhor vê. Não. Né? E diz para o médico, não, não vou deixar o senhor ver, pode dar um remédio aí. Não, eu preciso ver para poder dar o tratamento adequado. O senhor precisa ver. Então, com o médico, assim, nós precisamos expor, né? Quantos exames aí, né, que nós temos que nos expor, que situações, né, mas em prol da saúde. Mas diante do Senhor ficamos envergonhados, e Ele já sabe de tudo. Ficamos com vergonha, mas Ele já sabe tudo. Mas Ele quer que nos mostremos a Ele. Ele é o médico dos médicos. Ele nunca vai nos expor para o nosso mal. Mas quando nos expomos, irmãos, realmente a nossa alma não quer se entregar. Tem um mecanismo de defesa, de autodefesa. Isso já está impregnado na nossa natureza. Não queremos nos mostrar. Havia um rapaz que trabalhava lá comigo, né, na empresa que eu trabalho lá. E esse rapaz, ele não conhece o Senhor, né, um rapaz do mundo. E eu ouvi eles contando que ele foi nadar num certo lugar, a um poço lá, um lugar turístico lá, mas é um poço meio perigoso também. E ele nadando, e ele querendo se mostrar para as pessoas, para os rapazes e para as moças que estavam lá, que ele nadava bem, ele, a maior performance ali, né, mostrando. E de repente eu vi ele contando depois isso, que deu uma cãibra nele. E ele dando uma cãibra e todo mundo olhando, ele no seu auge, né? E ele querendo sorrir e contorcendo o rosto pela dor da cãibra, e ele não querendo se entregar, que era um sinal de fraqueza, não querendo mostrar fraqueza. Nós somos assim, irmãos. Não queremos mostrar fraqueza. Nós aguentamos até o final. Não vou pedir ajuda, não vou pedir socorro. Há uma voz, irmão, não sei se eu engano o coração ou o diabo mesmo, fala, não peça ajuda. Outro dia nós passamos uma situação lá em Friburgo, uma irmã, né, e ela disse algo que não era para dizer, e aquilo gerou uma repercussão. Eu tive que ir imediatamente com a minha esposa lá, e ela já se viu arrependida, graças ao Senhor, eu já fui orando no caminho. E ela, nós fomos, ela procurou as pessoas a quem ela ofendeu, e eu não falei nada, ela chegou lá e se humilhou. Se humilhou mesmo, houve quebrantamento, houve choro, houve quebrantamento, oraram, se perdoaram. Falei, puxa, que maravilha, que glória. Quando foi no outro dia, ela recebeu um ataque, o diabo falando para ela. E ela falou assim, ah, eu fui envergonhada ontem. Eu passei uma vergonha, eu fui envergonhada. E ela lembrando e voltando a ter as razões, querendo sustentar as razões, e vai eu lá de novo, vamos lá de novo. E fomos, e conversamos, e oramos. Aí ela voltou de novo, a iluminação. Então o inimigo é assim, irmãos. Ele não quer que você se exponha, não quer que você fale do seu problema, ele não quer que você mostre, né? Mas o Senhor, ele nunca nos expõe para nos humilhar, não é esse o sentido realmente. Mas é que nos humilhemos, mas é para nos sarar, há um fim proveitoso. Né? Há um fim de nós mesmos também, usando essa palavra no sentido de fim, final. Né? Há uma palavra em Deuteronômio que fala, né, para no teu fim te fazer bem. É no nosso final que está o bem. Em nós, né, não sermos achados mais, o Senhor nos tomar, no nosso fim, né, o Senhor quer nos fazer bem. Então precisamos nos mostrar, nos revelar ao Senhor. Então, irmãos, né, que possamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos concedendo, né? Ele quer que nos mostremos a Ele, que falemos dos nossos problemas, das nossas lutas, coloquemos na luz de Deus. Às vezes pensamos que está tudo bem, né? E a luz do Senhor revela todas as coisas. O Senhor tem misericórdia em nossas vidas, Deus, né? É como a luz do sol quando entra no ambiente, né? No seu quarto pela manhã, e você pensa, ah, tá tudo limpo. Mas quando entra os raios de sol, da luz do sol ali, aquela poeira, né, que fica assim no ar, você fala, puxa, eu nem sabia que tinha essa poeira. Assim também quando o Senhor nos ilumina, a gente fica assustado, eu nem sabia que tinha isso na minha vida. O Senhor nos prova, irmão, o Senhor permite coisas para aparecer. O Senhor nos testa sempre no limite, no nosso limite. Né? O professor, ele nunca, um aluno que está no ensino médio, ele não vai dar matéria de ensino fundamental, né? Ficaria fácil demais, né? A prova sempre vem num limite daquela matéria que foi dada. O Senhor também não nos prova além das nossas forças. Com a tentação, com a provação, há um escape. Amém, irmãos? Está escrito. Então, vem sempre naquele limite. A prova vem sempre no limite. Por isso que você diz assim, puxa, mas vem uma prova, parecia que eu não ia suportar. Claro. Mas vem naquele limite. Não vem uma coisa muito fácil. Né? Vem no nível adequado da matéria que Ele já passou para nós. Da matéria que o Senhor já nos deu. Então você vai ser provado. É igual aquelas pessoas que falam assim, puxa, o Senhor me salvou quando eu estava no fundo do poço. Sim, obviamente, todos nós. Porque se ainda estivéssemos um pouco de força, se ainda estava um pouco boa a situação, nós não pedimos socorro ao Senhor. Então foi naquela hora mesmo, mais difícil. É verdade, é na situação mais difícil que clamamos por socorro. Enquanto lutamos, enquanto tentamos por nós mesmos, é porque ainda há muita força em nós. Ainda há muita força. O nosso orgulho, irmãos, o nosso orgulho não permite expormos a nossa situação, pedimos ajuda. O orgulho não deixa pedir ajuda. Mas quando esgota tudo, todo orgulho, então nós pedimos ajuda. Senhor, socorro, vou perecendo. Senhor, socorro, estou afundando. Aí o Senhor nos salvou, assim todos nós, o Senhor nos salvou, quando nós clamamos por socorro a Ele, aleluia, glórias ao Senhor, Ele nos amou e nos salvou nessa situação. E é sempre assim, irmãos, a cada dia, todos os dias, o Senhor nos tira, né? O Senhor é aquele que nos tira de um lamaçal, de um charco de lodo, Ele nos tirou, firmou os nossos pés sobre uma rocha, pôs um novo cântico nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus, e as pessoas verão, né, e crerão no Senhor, glorificarão a Deus através das nossas vidas. Glórias ao Senhor. Então o Senhor nos mostra, outro dia o Senhor nos falou lá na reunião dos varões, né, o Senhor nos falou de Isaías, todos os irmãos conhecem, né, as passagens ali, Isaías capítulo 6, e a gente vê ali que Isaías capítulo 6, Isaías viu o Senhor, né? E ele temeu muito. E ele disse, ai de mim que vou perecendo. Se você observar ali, irmãos, vou deixar só essa palavra aqui, né? Estou concluindo. Creio que o Senhor tem algo a fazer nesta noite. O Senhor tem algo maravilhoso a fazer com as nossas vidas, irmãos. Glórias ao Senhor. Isaías, capítulo 6. Quando Isaías vê o Senhor, no versículo 5, quando ele vê a glória do Senhor, a sua majestade, quando nós vemos o Senhor, irmãos, nós vemos a nós mesmos. E a gente vê que o que falta tanto em nós é tão abundante nele. Amém? O que falta tanto na gente, imediatamente quando você se aproxima de Deus, se aproxima mais do Senhor, você vai vendo mais a si mesmo, e você vê que o que falta tanto em você é tão abundante no Senhor, e Ele quer nos dar. Amém, irmãos? Então, no versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías tinha visto o Senhor, ele disse... Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Ele disse, ai de mim. Se você ler antes aqui, Isaías capítulo 5, versículo 8, Isaías capítulo 5. No versículo 8, Isaías profetizando, ele disse assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ele vai profetizando aqui, falando da ganância. No versículo 11, ele começa falando: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. No versículo 18, Isaías diz: ai dos que puxam pela iniquidade. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E ele vai vindo falando. Ele já profetizava, e falava: ai daquele que faz isso, ai daquele. Quando ele vê o Senhor, ele fala: ai de mim que vou perecendo. Ele viu em si mesmo também que ele tinha que clamar ao Senhor. Ai dos outros, ai do fulano, ai daquele. Mas quando nós vemos o Senhor: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão da minha vida, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Senhor. E aí o Senhor purificou seus lábios, aleluia, purificou a sua vida, glórias ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele disse que ele era um homem de lábios impuros, Isaías disse, lábios impuros. Aqui diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Esse rei Uzias, se você vê lá a biografia dele, ele foi um rei que foi prosperando, até que um dia, o orgulho tomou o rei Uzias. Ele achou que estava com tudo, que o Senhor era com ele em todas as coisas, ele podia fazer o que quisesse. E ele se aventurou, ele queria entrar no templo, oferecer incenso ao Senhor, algo que competia somente aos sacerdotes. E os sacerdotes tentando impedir, não. E ele foi assim mesmo e começou a lepra lhe sair na testa. E quando os sacerdotes disseram isso a ele, ele mesmo se apressou a sair, porque ele temeu. E a Bíblia diz que o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, Ele permaneceu leproso até o final. Então todo mundo dizia, o rei leproso, o rei Uzias, que vergonha, leproso. Mas toda a nação também estava doente. No capítulo 1 de Isaías, Isaías vê, tem uma visão de um corpo doente, Desde o alto da cabeça até os pés, todo o corpo está enfermo, a nação de Israel enferma. Não era só o rei Uzias. Então os leprosos, eles tinham que cobrir, A lei dizia que os leprosos, eles cobriam o seu lábio superior, E onde os leprosos passassem, porque eles ficavam separados, havia uma cidade, para os leprosos, e onde eles passavam, eles tinham que avisar, porque as pessoas não podiam encostar no leproso, que ficavam, contaminados. Então eles passavam e falavam: sou leproso, imundo, imundo, sou imundo, sou impuro. E o rei Uzias era leproso. Mas quando Isaías viu o Senhor, ele também se viu leproso. Isaías também se viu a si mesmo e falou: ai de mim, eu também sou um homem de lábios imundos, lábios impuros. Mas somente quando a luz do Senhor brilhou, quando ele viu, quando ele esteve na presença do Senhor, aleluia, na presença do Senhor, nós vemos a nós mesmos e nos assustamos. Mas também vemos a cura, na presença dEle, a plenitude, a alegria. Na presença dEle, a cura, a renovação, a restauração, a libertação na presença do Senhor. Glórias ao Senhor, aleluia. Lembra-se daquela mulher adúltera? A cura dela, Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que a lei de Moisés dizia que deveriam ser apedrejadas tais mulheres e disseram isso para o Senhor, o que ele deveria fazer para provar. E Jesus deu aquela resposta, os irmãos sabem, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E eles começaram a sair, porque começou a acusar em suas consciências os seus pecados, e todos eles se retiraram da presença de Cristo, menos a mulher. Todos eram pecadores, mas a mulher permaneceu na presença do Senhor. E Jesus disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, tampouco eu. Vai, não peques mais. Aleluia. Todos somos pecadores, mas aqueles que permaneceram, né, ou aqueles que foram embora, não foram abençoados, né? Mas aquela mulher permaneceu na presença do Senhor, então ela recebeu o perdão. Devemos permanecer na presença dele. Amém, irmãos? Eu conheci um irmão certa vez, né, alguns conceitos errados que temos. Um irmão que ele se afastou da comunhão da igreja, e nós fomos visitá-lo, e ele disse assim, eu me acho tão indigno, eu me acho tão sujo, eu estou tão sujo que eu não mereço estar no meio dos irmãos. É uma falsa humildade, né? Quando o pensamento deveria ser, eu me vejo tão sujo que eu não posso abandonar os irmãos em momento algum. A fraqueza verdadeira, ela te conduz ao Senhor, ela te leva mais perto dos irmãos. Eu estava tão fraco que não deu para vir na reunião, não deu para estar em comunhão. Não. Eu sou tão fraco que eu não posso deixar os irmãos, que eu não consigo deixar de estar nas reuniões, porque eu sou fraco. E a nossa fraqueza deve nos levar aos pés do Senhor, deve nos levar a buscar mais. Esta é a fraqueza verdadeira. Amém, irmãos? Amém. Vou ficar por aqui, irmãos. Eu agradeço ao Senhor, né? E creio que o Senhor quer fazer grandes coisas ainda. O Senhor tem nos aberto uma oportunidade de nos colocarmos diante dEle. Não importa qual situação seja, mas devemos nos colocar diante dele, né? Diante do Senhor, a sua presença, né? Porque o Senhor está disposto a nos sarar, nos curar. Não tema se expor. Quando nós nos expomos, somente uma pessoa é envergonhada, o diabo, né? O inimigo é envergonhado. E o Senhor nos cura, o Senhor nos sara. Ele é maravilhoso. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Amém.